A Câmara Municipal de Guararapes apresenta a primeira reunião ordinária de 2022, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a primeira reunião ordinária do dia 7 de fevereiro de 2022. Em discussão e votação da ata da primeira reunião extraordinária do dia 10 de janeiro de 2022. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarará de 2022, do ano 2022. Comissão, constituição das comissões permanentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Presidente Milton Casarim Filho, vice-presidente Paulo Roberto Cassete Júnior, secretário Pedro Higino de Souza Cassete. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Abraão Tomás Anastácio, vice-presidente Eduardo Augusto da Costa Castro, secretário Julimar Gonçalves de Oliveira. Comissão de Polícia e Redação, presidente Eduardo Rodrigues de Matos, vice-presidente Francilene de Oliveira Tomás e secretário Eduardo Augusto da Costa Castro. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos requerimentos.
Boa noite, os vereadores, vereadora.
Boa noite.
Requerimento número 001 de 2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: varredores de rua nos bairros São Paulo e Areal. Justificativo. O pedido se faz necessário, pois cidade limpa é um direito de todos, não só pelo fato de pagar o IPTU, mas por garantir vida de qualidade, sem perigo de qualquer tipo de insetos e água parada que possam causar doenças e demais perigos. Ressaltamos que os varredores de rua são profissionais essenciais, porque cuidam da cidade e mantêm tudo limpo no espaço público para os cidadãos usufruírem com segurança. A importância desses trabalhadores é ainda maior neste período de pandemia e dengue. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 7 de fevereiro de 2022. Pedrinho Cassete, vereador proponente. Requerimento número 002 de 2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: utilização de asfalto ecológico na pavimentação das estradas rurais de Guarará. Justificativo. Esse pedido é de suma importância, pois o asfalto ecológico, o qual a prefeitura da cidade de Bom Despacho está testando, utiliza a própria terra da estrada como base para impermeabilizar o solo através da aplicação de um aditivo vegetal. Dessa forma, a estrada devidamente compactada fica impermeável, evitando, assim, poeira na época da seca e lama na época de chuvas. Podem dizer que o asfalto ecológico é uma alternativa que concilia o desenvolvimento dos municípios com a preservação ambiental, é progresso com sustentabilidade. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 7 de fevereiro de 2022. Juninho Cassete, vereador proponente. Requerimento número 003 de 2022. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: resposta em caráter de urgência da manutenção do córrego do bairro Areal. Justificativo. O pedido se faz necessário porque essa casa, a pedido dos moradores do referido bairro, fez requerimentos, alguns munidos de foto mostrando a calamidade do córrego do local, pedindo para o executivo tomar providências mais eficazes, como, por exemplo, passar os maquinários apropriados para os devidos fins. No entanto, como mostra nas fotos em anexo, o problema continua o mesmo, sinal que o nosso pedido não foi realizado de maneira correta, sendo uma falta de respeito com os moradores que vêm sofrendo com inundações, entrada de bichos em suas residências e que pode causar doenças. Ressaltamos que o Legislativo cobra em favor da população, pois ele é o porta-voz do povo, mas é o Executivo quem tem a obrigação de realizar as obras, principalmente essa que coloca a vida das pessoas em risco. podendo até mesmo perder seus bens materiais nas enchentes. Paga-se IPTU para ser bem servido pelos órgãos públicos. Segue fotos em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 7 de fevereiro de 2022. Pastor Afans, Pedrinho Cassete, Edu do Táxi, Eduardo Loteria e Julimar Gonçalves de Oliveira. Requerimento número 004/2022. Pedido de indicação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: reajuste salarial e revisão geral anual dos servidores públicos municipais. Justificativo: o pedido se faz necessário, eis que os servidores públicos têm sofrido com a defasagem salarial há tempos, eis que os índices aplicados são apenas capazes de adequar às perdas inflacionárias. Sabe-se que a revisão geral anual é direito constitucional previsto, de sorte que a administração pública vem cumprindo com o seu dever. Há que se obter que efetivamente há tempos não foram contemplados com aumento real, que de fato impactaria a economia dos servidores nessa municipalidade. L. Lopes Meirelles assim afirmou. Há duas espécies de aumento de vencimentos, uma genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, a qual poderíamos denominar de aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos, e outra específica, geralmente feita à margem da lei, que concede um aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma elevação de vencimentos, por se fazer em índices não proporcionais ao do decréscimo do poder aquisitivo. Diante disso, solicitamos que, após estudo pela pasta competente, encaminhe a essa Casa Legislativa projeto de lei para conceder aos servidores públicos municipais a revisão geral anual e o aumento real. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 4 de fevereiro de 2022. Pedrinho Cassete, vereador proponente.
Acho que o vereador Pedrinho gostaria de fazer um requerimento verbal. Quer fazer de uma vez?
Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite.
Esse requerimento verbal, senhor presidente, é a respeito da doação de terreno, como já existe no nosso município a lei que foi aprovada por essa casa aqui, para doação de terreno para construção de firmas, para vir firmas para o nosso município. Mas o meu requerimento verbal se trata dessa aquisição desse terreno, para que seja construído um galpão, para que a fábrica já existente em nosso município possa se adequar de acordo com o que é exigido, porque aonde ela está hoje, ela está correndo um risco de uma casa desabar em cima dela, que é a fábrica do nosso amigo Marquinhos aqui da lapidação. Então ele está correndo um risco. Então ele corre o risco durante o dia de vida dele e dos funcionários, como à noite corre o risco de prejuízo. Prejuízo no que sentido? Maquinário, o tecido e outras coisas mais que ele tem, que é de gasto da confecção dele. Então o meu pedido é nesse sentido, que a prefeitura possa estar doando esse terreno da forma que a lei manda e do que foi aprovado por essa casa, para que ele possa estar construindo o seu galpão, como foi feito com o galpão da Associação dos Produtores e com o galpão também do rapaz que está construindo ali, para poder também gerar emprego para o nosso município. Hoje, em conversa com o Marquinho, ele me diz que hoje ele tem um quadro de funcionário de aproximadamente 35 funcionários, fora ele, esposa e outros mais. Então eu acredito que com esse terreno, com esse galpão, da forma que tem que ser elaborado, ele possa estar ampliando a sua fábrica, que é vontade dele, desejo dele, que ele possa estar aí tendo um quadro de funcionário hoje para o nosso município de 50 funcionários efetivos. Então fica aí o meu pedido, que esse terreno possa ser cedido para ele, e ele, que já é um morador de Guarará, veio de fora, mas já é residente de Guarará há muitos anos. Então nada mais justo que a nossa cidade, a nossa prefeitura, possa contemplar ele com esse terreno. Aí fica meu pedido. E segundo assunto que eu quero dizer a respeito do requerimento que eu fiz a respeito do varredor de rua do Areal. Ele não consegue chegar sozinho lá em cima. porque além dele capinar, que ele está fazendo um serviço tão bem feito, ele está varrendo e capinando. Está varrendo e capinando. Então ele não consegue varrer e chegar lá no Bar São Paulo. Então ele está só na parte de baixo da areola, ele não está conseguindo chegar para cima. Então eu fico aí também esse pedido que a prefeitura possa estar auxiliando esse varredor de rua para que ele não fique sozinho ali. Que ele possa ter um colega, um ajudante para poder estar auxiliando ele. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão os requerimentos, né? Algum vereador? Edu do Táxi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, e aqui presente, muito obrigado pelo comparecimento. Realmente, Pedrinho tem razão, o Bar São Paulo está abandonado, é o cúmulo do absurdo. O Bar São Paulo é mais abandonado que todas as ruas, estradas de chão que existem nas roças. Qualquer vereador que for lá vai ver, nós temos 3 ruas no Bar São Paulo intransitável. Falaram que estava licitado. Eu estou escutando essa palavra aí, até agora eu não vi nada. Então nós estamos começando. Então eu vou pedir até a doutora Bianca, porque acontece o seguinte, além disso aí que eu já botei até na justiça, no Ministério Público, antes de eu falar isso do Ministério Público, estou falando um negócio do Pedrinho. Porque, brincadeira, o Bar São Paulo, engraçado, o senhor Maurício pisava lá toda semana. Agora, tem um tempão que eu não vejo a cara do Zé Maurício no Bar São Paulo. Ele nem lá pisa mais. Depois que ele comprou um carro novo, acho que ele comprou para ir para casa dele, porque no Bar São Paulo ele não pisa mais não. E tem 3 ruas intransitáveis e todas elas têm moradores. É brincadeira com o nosso bairro. O bairro São Paulo é real. Hoje é uma covardia que está fazendo com o povo lá. Então fica aqui minha indignação, porque eu não sei o que está acontecendo. E além disso também, depois eu vou perguntar à doutora Bianca, o que, que nós podemos fazer? Se nós vamos ter que montar uma CPI aqui, ou se tem uma jurisprudência, porque até agora a promotora, o ano passado eu mandei para ela, eu entrei com vários processos contra o Zé Maurício, e até agora, nem o processo como é que chama? Para todos os trabalhadores, como é que chama? Processo seletivo. Hein? Seletivo. Processo seletivo não foi feito. A promotora não respondeu. Eu não sei se cabe a nós, se tem algum órgão acima da promotora que nós podemos procurar, porque até agora, o ano passado, durante o ano passado, todo dia ela não respondeu a gente. Ela não respondeu. Nenhum. Eu tenho vários lá. Então eu estou aguardando. Não sei o que nós podemos fazer. Se vamos tentar conversar com ela pessoalmente. Eu vou pedir a doutora Bianca, o doutor Kleber lá, que a gente pode conversar pessoalmente para ela ver isso, porque o São Paulo é brincadeira, vocês têm que ir lá para vocês verem que é o cúmulo do absurdo. São 3 lixeiras, não é rua não, é 3 lixeiras, além do córrego invadindo as casas de todo mundo lá. Então não adianta, entra ano, sai ano e fica a mesma merda. É brincadeira, né? Então estamos aí mais uma vez aí, começando o ano aí, o Eduardo olhando para nós, mas nós não estamos falando besteira não, nós estamos falando a verdade. Nós queremos, é o melhor para a nossa cidade. Eu espero que a promotora então veja o que eu entrei com eles lá. Eu espero que ela responda e vê o mais rápido possível. Muito obrigado.
Agora nós vamos falar sobre os requerimentos, depois nós vamos pôr a palavra livre. Aí a gente fala, os vereadores falam, né, para a gente poder votar os requerimentos. Com a palavra, vereador Julimar.
Só sobre boa noite a todos. Presente aqui, boa noite a todos os vereadores. Agora é só sobre os requerimentos.
Sobre os requerimentos para a gente votar.
Eu queria reforçar o pedido do Pedrinho, devido ao pedido do terreno para o Marquinho, entendeu? Que gera emprego para o nosso município, tudo que o nosso município está precisando, entendeu? E o Pedrinho comentou dos danos que ele pode ter, entendeu? Tanto perca ou da vida de algum funcionário ou bens materiais, mas a gente tem que pensar também na família que está em cima da casa. Então a gente tem que pensar vice-versa. Então vamos reforçar o pedido aí com o prefeito, que atenda os dois lados. Mas é um bom pedido, Pedrinho, entendeu? Ao prefeito, que doe o terreno para reformar, fazer um galpão ali, para aumentar os empregos. Isso é bom para o município, tudo que nós estamos precisando aqui. Depois a gente volta em a falar.
Eu vou falar um pouquinho a respeito desse requerimento. Como nós aprovamos quando veio do Executivo o projeto de lei para que nós pudéssemos fazer a doação, né? Todos nós votamos a favorável e não votaríamos nunca contra, né, o crescimento do nosso município. Então a gente pede aí a administração que olhe com carinho isso aí, que mande esse projeto para a gente, para que a gente possa estar também fazendo essa doação da mesma maneira que nós fizemos, tanto com a associação quanto lá para o rapaz que está lá do lado da associação, né? Mais algum vereador falar sobre os requerimentos? Em votação os requerimentos. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Agora sim, gente. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Eduardo Loteria.
Boa noite, senhor presidente, demais noite, vereadores, João. População que nos assiste. Só lembrar, vereador Pedrinho Cassete, que quando alguém precisar de alguma coisa, é melhor o senhor falar para ir direto no prefeito. Porque se falar que foi vereador que está pedindo, meu amigo, tá danado. Aí não sai mesmo. Então indica logo o rapaz para ir logo direto no prefeito, porque eu não tenho prestígio nenhum aqui nessa casa. Aliás, não tenho prestígio nenhum em Guarará. Então é melhor o cidadão ir direto ao prefeito do que a gente fazer aqui um requerimento e estar enviando para o prefeito. Porque aí que não vai acontecer mesmo. Isso aí pode ter certeza, né? Nós temos aí o exemplo. Vários exemplos que aconteceram, né, até com administrações passadas, de coisas que nós pedimos e que o prefeito não correu atrás. Aí, recentemente, o vereador Pedrinho Cassete conseguiu 10 barracas para a feira e o prefeito cometeu o absurdo de não querer as barracas, né? Então, isso aí é assim. Eu quando alguém vem falar alguma coisa, eu já falei aqui e falo novamente. Meu amigo, vai no prefeito, não toca no meu nome, pelo amor de Deus, entendeu? Porque senão você não vai ser atendido. Vai direto, porque prefeito é igual moita de bambu, meu filho. Nada cresce debaixo dele, entendeu? Então, vai direto, não menciona meu nome e com certeza você vai ser... É a única chance que você vai ter de ser atendido. Porque se partir o pedido aqui dessa casa, eu tenho certeza que o prefeito não vai atender, tá bom? Mas vale ressaltar, vereador, que você está cumprindo o seu papel de fiscalizador, de mediador das necessidades, né, da cidade e da população. Muito obrigado, senhor presidente.
Voltando aqui rapidinho, antes de passar a palavra, eu gostei muito do seu requerimento, Juninho Cassete. Eu tinha visto esse vídeo no grupo da associação, muito interessante mesmo. Pedi aí que a prefeitura olhe com carinho esse requerimento, essa situação. Não deve ser barato, mas fazendo um pouquinho cada ano nos lugares, né, nas entradas dos municípios. É muito interessante esse vídeo. Se alguém, quem não viu, é muito legal esse vídeo. A gente podia até passar no grupo dos vereadores para todo mundo ver. É muito legal. Com a palavra, o vereador Pedrinho Cassete.
Só para dizer aqui que, né, o nosso nobre vereador tem razão na fala dele, concordo. Mas, diante do que me é apresentado, eu não vou correr do assunto. Vou tocar para frente. Como é um assunto que diz respeito ao crescimento do município, que gera emprego para os munícipes, eu acho que isso aí é um atraso se o prefeito olhar por esse lado, né? Eu acho, é minha opinião. Mas eu concordo com o senhor, porque simplesmente 10 barracas que ia juntar 10 famílias, ele negou, mandou enfiá-las lá em casa, na minha casa. Então, aquisição desse terreno, partindo do momento que nós estamos hoje, eu acredito sim que possa ficar mais difícil, mas não impossível, né? Porque a gente não pode desistir nunca das questões que são postas para a gente. Então, como a pessoa conversou comigo, tocou nesse assunto, eu imediatamente já não dava tempo de fazer o requerimento, que já era no sábado. Então, eu peguei e fiz verbalmente para não perder tempo. Agora, se o prefeito não quiser dar, porque ele quer continuar o atraso e quer manter o pessoal no cabresto, tá? Mas isso não vai impedir dele continuar com a fábrica aqui em Guarará, não vai impedir. Só vai gerar gasto que para uns é muito cômodo, toma o terreno para você e acabou. Agora a família dele que trabalha lá estão gerando 35 empregos, são 35 famílias que é sustentada pelas mãos dele. Então, diante que o nosso nobre vereador nos alertou, já fica aí, tá? A todos nós, a todos que estão ouvindo a gente pela internet, que se o pedido foi negado, é simplesmente porque partiu de um vereador de oposição. Só que eu não sou oposição à minha cidade. Eu sou oposição a coisas erradas que eu vejo e, no meu entender, estão erradas. Então, aí eu sou oposição. Eu acredito também que ele não vai querer partir por esse lado. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
É, realmente, senhor presidente, é difícil. É, você não estava entre nós há 4 anos atrás, então eu já tinha pedido essas barracas para aqui também. Inclusive, nós, aqui debaixo da Câmara, tem um projeto que foi da senhora Lia, esposa do Antônio Carlos, que era um projeto de artesanato de baixo aqui, que começou. E eu entrei para liberar, para fazer esse artesanato aqui de baixo. E pedi essas barracas também. O que que acontece? Nada. Você vê como é que é o cúmulo do absurdo. Um prefeito devolver 10 barracas porque um vereador que é contra ele... Não é contra ele. É ele que está sendo contra a cidade. Agora, se ele tivesse, pelo menos a moral, quando ele devolveu essas barracas, ele tinha que ter botado 20 para mostrar que ele era homem. Então ele está sendo moleque. Ele está sendo moleque. Porque acontece o seguinte, se ele devolve 10 barracas, porque igual a gravação que foi para Maripá lá, as 10 barracas foram para Maripá, ele falou assim, eu vou mostrar que eu sou homem, eu vou botar 20. Mas ele não botou nenhuma. Então ele está fazendo papel de moleque. Deixou dessa cidade, a Deus dará. Você via 4 anos atrás, eu pedi, não veio, você conseguiu e ele devolveu. E está lá em Maripá agora. Parabéns, Maripá. Parabéns. Agora, até onde nós vamos ficar com essa cidade? Com esse tipo de coisa mesquinha que se o vereador consegue alguma coisa para a cidade, devolve? Ué, então o que nós estamos fazendo aqui? Papel de palhaço? 9 palhaços aqui? É o que eu acho que tem, deve ter 9 palhaços aqui. Nós estamos aqui para defender o povo. Tudo que a gente pede não consegue. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Poxa, brincadeira, gente, por favor. Isso é o cúmulo do absurdo. Nós estamos em 2022, século 21. Isso não existe mais. Que tipo de coronel que manda e desmanda? Para! Ele falou que andava a pé, que não sei o que, que veio. Ele esteve aqui, na tribuna aqui, e falou que na época dele, ele pegou, tirou a van escolar. Ele tirou a van escolar ali do Mundo Novo e da chácara. Ele tirou a van do Mundo Novo e da chácara. Mas ele comprou um T-Cross para ele de 150, quase 150 mil reais para ele andar. Aí ele falou que andava a pé, que não sei o que, que isso, aquilo. Aí, e outra coisa, eu tô sabendo que esse carro tá andando em muitos lugares, tá? Mas nós vamos conseguir provar em breve. Deixa, aguarde que a gente vai conseguir provar. Que esse carro tá andando para muito lugar. Nós vamos ter prova em breve. Aqui não tem idiota também, não. Então fica aí a minha reclamação aqui. Engraçado, ele é apoiado por algumas pessoas aí, que eu não quero citar nome, porque eu não tenho direito de citar nome, que é um cara que vocês vão adivinhar aí. Eu me lembro muito bem que esse cara falou o seguinte, umas palavras com várias e várias pessoas. Filho de pobre tem que trabalhar, filho de pobre não tem que estudar. E esse cara comandou Guarará e ele foi atrás de Guarará. E hoje ele está do lado dele. Eu acho que ele está instruindo ele. Que filho de pobre não tem que estudar, filho de pobre tem que trabalhar. Então, engraçado. Nós não conseguimos emprego, não administramos nada. Você vê que já é o quinto ano dele. Qual a empresa que ele trouxe para cá dentro de Guarará? Emprego. O que que ele trouxe? Até agora ele não trouxe nada, não. 10 casas populares em quase 5 anos e está lá aquela porcaria lá. Daqui a pouco ele vai querer mandar aquelas 10 casas lá, sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer botar aquelas porcarias lá e começar a dar terreno para os outros para construir lá. Para ganhar política daqui a 3 anos. E nós não vamos aceitar essa casa aqui, não. Porque o...
Nossa, mãe, o que eu vejo?
Porque o Lair Silvas, um dos melhores prefeitos que já passou, é o melhor prefeito que já passou aqui. Ele já doou aqueles terrenos e muita gente tem documento.
André Silva já doou e todo mundo tem documento. E se ele quiser doar lá, ele será impedido por essa casa aqui. Não adianta ele querer achar que vai enrolar com aquelas 10 casinhas lá, não. Ah, casa popular. Ainda quis aparecer ainda, rapaz. Quando chegou aqui, nem os vereadores sabiam. Ninguém sabia. Chegou soltando foguete lá, mó palhaçada. Os vereadores daqui, ninguém sabia que essas casas populares estavam chegando. Só para aparecer. Quer aparecer, rapaz? Ah, vou falar outra coisa aqui que não posso falar aqui. Então, pelo amor de Deus, tá lá. Quinto ano, então vai agora pro sexto. Já estamos pro sexto. Cadê a casa? 10 casas. Ah, 50. 50 merda nenhuma, não vai dar porcaria nenhuma, rapaz. Para. Tchau. Fico com Deus. Um abraço. Tudo de bom.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Ah, lembrei agora. Vereador, a respeito do artesanato. Nós aqui não dependemos da prefeitura para fazer o artesanato aqui embaixo, não. Depende. Não foi liberado como? Não. Mas aí tem que. Primeira coisa, temos que fazer a documentação para eles retirarem o material todinho que está da prefeitura aqui embaixo.
Então, material da prefeitura.
Então, assim que for ordenado isso e resolvido esse problema, aí parte
então,
para poder. O senhor, né, que é o autor que quer resolver essa situação, o senhor vim aqui para a gente poder ver o que vai
então,
ser
feito. Senhor, então cabe ao senhor, porque acontece o seguinte, isso aqui pertence à Câmara, não pertence à Prefeitura. Então as coisas da Prefeitura, eu jogo isso tudo no meio da rua. Então cabe ao senhor pegar e retirar isso tudo aqui e joga no meio da rua e pronto, acabou.
Edu,
oi?
Não é tão simples assim não.
Ué, não é tão
são
simples.
São documentos do município.
Mas não, eles têm que pagar.
Deixa eu falar, depois você fala. São documentos do município, não é desse jeito que funciona.
Mas
isso aqui tudo documentado para que eles peguem esse documento e levem para outro lugar. Beleza.
Então cabe ao senhor. Então cabe ao senhor, porque acontece o seguinte, isso aqui é propriedade do legislativo e não do executivo.
Nós faremos isso, aí nós vamos ver
então,
o que
você entra,
o senhor vai fazer para fazer o artesanato.
Porque a outra vez entrei, já
aí
tem...
Olha só, vou deixar no jeito, pedir a documentação para eles tirarem, retirar
tudo daqui.
Aí o senhor depois vai e monta e rompe.
Porque já existe esse projeto. Então, entendeu? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Pedrinho Cassete.
Eu só queria deixar um lembrete. Quando foi falado das barracas, eu consegui as 10 barracas, o deputado me deu para trazer para o município, o prefeito negou, mandou levar para minha casa. E automaticamente ele falou que já tinha as barracas dele para trazer para o município. Só que já tem mais de um ano e não vi barraca nenhuma. Então o prefeito podia mandar um ofício para nós, vereadores, saber a respeito das barracas que ele falou que conseguiu.
Isso aí não é...
Ou ele fez igual ele mandou eu fazer. Levar para minha casa e levou para dele.
Isso não é isso aí, não cabe.
Senhor vereador, você devia respeitar as falas de cada vereador. Só um minutinho para me concluir.
Um vereador de cada vez, gente.
Senão você atrapalha o meu raciocínio. Entendeu? Ou ele fez o que ele falou para mim fazer. Levar as barracas para casa. Então fica aí a minha pergunta para todos os munícipes. Aonde que ele está com as barracas dele que ele falou que ia trazer? Eu não vou cobrar dele, não. Eu acho que a população e os produtores rurais que iam ser beneficiados com essas barracas, que deviam cobrar ele. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos. Boa noite, vereador.
Boa noite.
Só para reforçar isso, o Pedrinho, sobre essa doação desse lote pro Marquinhos fazer o golpão, eu acho válido. Mas a gente também não pode ficar pensando assim, porque oposição, o prefeito, não, chama ele, vão lá, conversa com o prefeito, realmente ele tá precisando, a gente viu o que aconteceu lá, ninguém é culpado, aquilo é da natureza, igual o Eduardo falou, o vereador falou aqui, o Julimar, não só ele sofreu, como a família lá do Macedo lá em cima, quase que cai lá a casa dele, a varanda, ele foi até na serraria pedir lá umas tábuas, tinha para cercar um pouco lá, porque não tem como a máquina entrar por trás, porque ele ficou com medo de dar a máquina, dar aquela vibração e a casa dele ali embaixo. Então, é uma situação difícil. Mas quando compraram aquele terreno lá de parque exposição, foi até na minha época, acho que o Eduardo, que era o presidente da Câmara Federal. Ali não podia ser doado para nada, tinha que ser paga a exposição. Aí depois voltaram com outro projeto que podia dar um terreno para a pessoa construir, mas se a firma acabasse, volta para a prefeitura de novo. É válido, eu acho que ele é um menino que já veio para Guarará há muito tempo. Aquele barracão que ele está ali era nosso aqui de Guarará. Na época foi vendido, não sei como. E ali agora não é da prefeitura mais. Eu já procurei saber, ali não tem nada com a prefeitura. Aquilo ali foi vendido. Quem fez ali foi o ex-prefeito, que era o senhor Antero Rocha. Fez e pôs a lapidação. Não sei se o próprio, que era o dono da lapidação, cabrou, acho que comprando ali tudo. Então é uma perca muito grande, que na época não era vereador também. Talvez ninguém nem ficou sabendo que aquilo ali foi vendido. Eu também não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo aí. Eu perguntei ao prefeito sobre aquilo, ele falou, aquilo ali já foi vendido há muito tempo. Então as coisas que você... Igual a gente começa a falar de uma coisa, está discutindo aquele requerimento, aí já começa com outras coisas. Vamos focar nesse requerimento, nesse aí, que é uma ajuda para um cara que está trazendo, igual o senhor falou, emprego para a cidade. Então se nós ficar aí falando mal de um, falando mal de outro, aí é onde que vai um queima de lá, outro queima de cá e não dá em nada. Mas vamos, se precisar, chama ele, faz um requerimento, nós todos vamos assinar. Isso é válido, vamos ajudar ele. E não só ele, como aquele menino da casa de sino, que é o Macedo lá, o Odisseu. Também para ver se a prefeitura dá uma força para ele. Porque agora a chuva está aí, a chuva não para. Igual o negócio de estrada aí, é válido, isso aí tudo é válido, mas vem a chuva. Aí, ó, é o problema que teve com a água. Até nós, vereadores, fomos criticados. Guará não tem vereador. Aqui, ele estava presente lá, ó. Não foi, ô Gilmar, na hora lá. Mas eles não viram o que aconteceu com a árvore. Se aquele galho quebra no dia daquela coisa, ia quebrar a casa dos outros, quebrar tudo. Então a gente está perto, a gente está vendo. A pessoa criticar está certa, as críticas são válidas. Mas tem que ver primeiro o que aconteceu, para ver, para depois falar. Mas só pode fazer o requerimento. Vou assinar e se precisar, nós vamos lá no prefeito. Só sem falar que não tem condições de dar terreno, mas o único lugar que eu sei que tem é lá no Parque Exposição. Lá eu sei que tem lugar. Igual já deu para dois lá. E vai ser válido. Tem um ano que já vai começar a trabalhar o mês que vem já. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Julimar.
Reforçando aí o que o Pita falou, devido às críticas que teve contra os vereadores, né, devido à árvore lá, o que que acontece? Eu só critiquei um pouco lá na hora, foi o quê? Foi devido à segurança. Não foi que eles estavam cortando, não. Foi devido à segurança, que eu acho que aquilo, não desmerecendo os meninos, que eles trabalham muito bem com a madeira, cortou, caiu no lugar certo e tal, mas eu acho que deveria, aquilo ali era serviço para bombeiro, entendeu? Para quê? Para cortar com mais segurança as pessoas, entendeu? A militar ir lá, restringir o lugar, entendeu? Fechar, isolar o lugar, entendeu? Para eles trabalhar, entendeu? É isso que não teve. Foi a única crítica que eu fiz. De cortar a árvore, teria que cortar mesmo, porque estava perigosa, entendeu? Que o raio tinha caído no meio dela e tudo. Deveria, teve que cortar mesmo. Mas o que eu achei ruim foi a falta de segurança que teve na hora, entendeu? E o jeito que foi cortado. Não é que eu achei errado deles ter cortado a árvore, não. Foi de ter a forma que eles cortaram, entendeu? Foi falta de segurança, foi a única coisa. E devido alguns funcionários chegaram perto de mim falando sobre o Vale Alimentação, que não teve reajuste, que deu da época do Laí, quando ele deram, o Laí deu esse Vale Alimentação. E o que que acontece? Até hoje não teve nenhum reajuste, entendeu? Do Vale Alimentação dos funcionários. Só que a gente pede os funcionários para vir cá, eles ficam com receio e não vêm, entendeu? Então eu estou fazendo aqui um requerimento verbal aqui para ver se o prefeito põe a consciência em si e dá um reajuste para eles, que seja pouco, mas que dê, entendeu? Um reajuste, todo ano dá um reajuste. Que seja pequeno, eles já ficam gratos. Porque a gente chama para eles virem aqui, coitado, eles não vêm, porque ficam com medo e tal, e pede a gente para fazer o pedido. A gente faz, só que talvez não vai ser atendido. Mas eu acho que ele devia pôr a mão na consciência e atender, porque você vê, o salário é muito pouco que eles ganham, entendeu? Os efetivados, talvez, ainda ganham menos do que os contratados, entendeu? E eles que ficam muito danificados com isso. Então fica aqui o meu pedido, ô seu presidente, ao prefeito. E outra coisa, é devido às capinas, entendeu? Tem muitas ruas ainda, eu sei que talvez tá chovendo, tá complicado, mas tem muitas ruas que ainda não estão sendo capinadas e o povo tá em cima da gente, entendeu? Tá fazendo pedido, pô gente, o que que tá acontecendo? Os funcionários não tá vindo aqui, eu sei que não é culpa dos funcionários, talvez tem poucos funcionários para atender todas as ruas com essa época de chuva, então é complicado, entendeu? Então fica aí pro fiscal de obra, talvez manobrar eles melhor, entendeu? Não que ele não saiba, mas é para ele manobrar, distribuir melhor o serviço, entendeu? Fica aqui meu pedido aqui. Muito obrigado pela palavra.
Senhor aí, presidente.
A gente entende, né, Julimar? Eu entendo o que o senhor está falando, mas acredito também que a demanda é demais, né? Você vê esse pessoal para lá e para cá o dia inteiro, não deve ser muito simples, não. A gente pede aí que o secretário do órgão competente, que ele faça, né, essa verificação para que possa ser melhorar o desempenho até dos funcionários mesmo. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Só para completar certas coisas aqui, então eu vou falar. Esse negócio do Pedrinho sobre essas 10 barracas, eu me entendo, eu vou conversar com o nosso jurídico, eu entendo que isso pode ser prevaricação. Porque acontece o seguinte, a partir do momento que você deixa de fazer alguém para alguém e para beneficiar a si próprio, é prevaricação. Isso dá improbabilidade administrativa. Então, vou conversar com o nosso jurídico para saber. Porque isso pode dar, ué. Porque tudo dá a entender que é prevaricação. Ele deixou de botar as barracas aqui e mandou para sua casa e ele não botou nenhuma. Então, vou conversar com o nosso jurídico para saber. E a partir de hoje, eu já peço às meninas aí que estão aí, que a partir de hoje envie ofício ao executivo, que eu quero, por lei, nós temos direito à audiência pública de 4 em 4 meses. Eu quero a presença do executivo aqui, de 4 em 4 meses. Eu quero a presença dele aqui. Isso é lei. Então, ele tem que vir aqui. Então, eu peço às meninas aí, a Paula, a Sandra, para que eu envie esse ofício para ele, pedindo audiência pública. Porque isso é uma lei, é um direito de nossos vereadores. Então, para que a gente chegue no denominador comum. Porque é o cúmulo do absurdo, às vezes a gente não tem resposta. Então, bota ele aqui e vamos responder. Bem, me falar na sua cara aqui, muito fácil. Aí nós vamos chegar e falar aqui. Então, fica aí. Então, eu vou pedir às meninas para olhar sobre a prevaricação, que eu não tenho certeza se dá para prevaricação. E agora esse ofício aí eu quero que elas mandem. Audiência pública. 4 em 4 meses ele tem que estar aqui, você lê. E já vou de antemão, já vou pedir para as meninas para fazer o próximo requerimento, em nome de todos os vereadores aqui, para o 15º salário para os professores do ano que vem. Porque o 14º já saiu, Fundeb. Então nós temos até o primeiro quadrimestre para entrar com isso. Pode fazer em nome de todos os vereadores aqui, que eu não quero levar vantagem não. Para botar o nome de todos os vereadores, eu peço a Paula, a Sandra para fazer esse requerimento. Ao 15º para os professores, que é o Fundep, esse dinheiro vai ter. Esse ano nós conseguimos, eu e o Marcelo, que entrou aí, o Pedrinho Cassete, nós conseguimos o 14º para ela. Se não pagar, o dinheiro tem que ser devolvido. Então já entra com o 15º já. Então pode botar o nome de todos os vereadores aqui, para não ficar mal para ninguém, tá? Muito obrigado e um abraço.
Mais algum vereador? Gente, mas nada havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 21 de fevereiro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.
Você ouviu a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Guarará do ano de 2022, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.can.mg.gov.br www.camaradeguarara.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.